SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Quando falei para cara que pintava comigo, que vi luzes sair do morro, ele me perguntou se não conhecia o mundo do balão. Primeiro achei que estava chapando, mas aí o cara do lado começou a contar sobre a sociedade secreta dos baloeiros. A partir desse dia, não podia parar de olhar para cima.
Botafogo!
Ouvimos aí um trailer sonoro do filme Balomania, da diretora dinamarquesa Sissel Morey Dargis, que está na Austrália como convidada do Festival de Cinema de Sydney, que vai até o dia 16 de junho em diversos cinemas da cidade. A Sissel é diretora de cinema, grafiteira, criadora do videogame Cai Cai Balão e que viveu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O documentário Balomania, que estreia no festival, mostra uma espécie de sociedade secreta formada por baloeiros. Mas não são balões com passageiros e cestas, são balões de 30 a 60 metros de altura que mais parecem lanternas gigantes em formato de balão que sobem aos céus brasileiros movidos por botijões de gás. Eu sou Luciana Fráguas e converso agora com a Sissel sobre o documentário que, de um lado, mostra a paixão dos baloeiros pela prática e que, por outro lado, é considerado uma prática ilegal e um perigo ambiental no Rio de Janeiro. Oi, Sissel, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em português.
Tudo bem, bom dia aí para vocês.
Sissel, antes da gente falar do filme que estreia hoje no festival, eu queria saber de onde surgiu a sua paixão por balões.
Quando eu estava morando no Brasil, depois do Rio de Janeiro, eu fui morar em São Paulo por trabalho. Depois de sair de trabalhar, eu saía para pintar grafite. E através do grafite, fui conhecendo pessoas que soltavam balão também. Foi de um dia para outro, de conhecer um cara que começou a falar sobre o mundo do balão, sabe? Como este mundo paralelo que existia em cima de nós. E eu acho que como grafiteira, você fica curiosa, né? Você fica pensando, caraca, tem como pintar o céu? Eu quero ver isso, eu quero tentar ver o que é isso. E foi assim, a gente fez os balões, eu fui entrando cada vez mais e vendo que não eram só balões pequenos de festa junina, mas que tinha obras incríveis e sabe, cada vez uma coisa mais interessante que a outra e mais original que a outra. Então, eu fui lentamente seduzido para entrar nesse mundo.
E dá para ver mesmo uma ligação entre você como uma artista grafiteira, fazendo desenhos nos muros e vendo esses desenhos que estão nos balões, né, e que sobem aos céus, pintando os céus aí, como você falou.
Faz escondido, transporte escondido, solto escondido, medo da polícia.
Foi uma em 2006, eu tô o maior balão do mundo. Lelo e nós, 72 metros.
Meio que já expliquei a sinopse do documentário, mas como é que você explicaria? Fala um pouquinho do filme.
Então, o filme começa aí mesmo, onde comecei a contar agora. Eu tinha 19 anos quando eu vi um balão pela primeira vez. Eu gravava meus amigos nos rolês de grafite, então eu já estava com uma câmera, entendeu? Só que quando começou essa aventura do balão, eu comecei a filmar isso. Então, o filme segue esses passos entrando no mundo do balão, as turmas que eu fui conhecendo, os obstáculos também, porque tampouco é fácil você vindo de fora querendo entrar num mundo tão fechado e tão rodeado de tanta polêmica também, né? Porque é uma questão muito polêmica no Brasil. Por uma parte, você pode apreciar a arte, você pode se apaixonar por isso, mas ninguém pode negar que é um tema que causa muita briga também, muita tensão, né? O filme segue um pouco essa viagem de como que eu vou entendendo esse mundo do balão. Por que que eles fazem? O que que tem? Por que que alguém quer ficar 4 anos colando papel para soltar uma coisa por 1 hora, 2 horas, sem ter nenhuma recompensa financeira, né?
O filme, como você está explicando, mostra os baloeiros de um lado e a polícia do outro, né? Esses baloeiros são perseguidos porque é considerado uma prática ilegal, um perigo ao meio ambiente lá no Brasil. Durante as filmagens, teve algum momento em que você e a sua equipe se sentiram em perigo?
Então, eu não tinha equipe. Eu gravei todo sozinha.
Olha!
Teve alguns conflitos, sim. No filme, eu sou bem sincera com isso. Tinha muita pessoa que não acreditava, que achava que eu era polícia. E isso, não que eu me sentisse em perigo, mas foi, óbvio, muito incômodo. Porque você tem medo de que as pessoas pensem isso, sobretudo no mundo assim, sabe? Mais do que perigo, era mais constrangedor que alguém te acusasse de ser polícia, entendeu? Sobretudo eu, assim, com 21 anos, era tipo a pior coisa que podia ser acusada, né? Tipo, nossa, eu, polícia, eu! E eu filmei um pouco com a polícia. As suspeitas deles não eram ingênuas tampouco, ou seja... Eu entendo que eles fossem assim comigo, mas realmente eu nunca colaborei com a polícia, por mais que eles sim se aproximavam. A polícia sim se aproximou e queriam uma espécie de colaboração, né? Mas não rolou. O filme tem mais a perspectiva dos baloeiros.
Por que que é uma prática ilegal no Brasil?
Bom, tem uma coisa que é papel e fogo pode causar incêndio. E isso é real. Balão é perigoso. Uma pergunta que eu mesma me faço é por que é tão ilegal no Brasil comparado a outros países que têm balão? Porque no México é legalizado. É o mesmo tipo de balão. Só que eles acharam uma maneira de fazer de um jeito organizado. Tipo, tem festivais de balão, onde a cidade organiza, apoia, dão incentivos para que as turmas façam balões para soltar nesses eventos. Vem pessoas de todo lado para viver esse festival de balão. Eles até convidam brasileiros para ir para lá e soltar balão.
O seu documentário foi lançado esse ano, já estreou em alguns locais na Europa, em alguns países da Europa. Como é que tem sido a receptividade? Esse filme já estreou no Brasil e se você acredita que pode mudar um pouco essa visão? Ele é tão visualmente rico, os balões são tão impressionantes, né? Gigantes, é um trabalho fantástico dos baloeiros. Você acredita que pode mudar um pouco a situação?
Eu espero que sim. Eu espero que sim. Foi por isso que eu fiz o filme e foi por isso também que quem esteve próximo de mim durante esse processo apoiaram. Isso foi o nosso sonho e a razão de por que continuamos por tantos anos. Não estreou no Brasil ainda. E é um assunto delicado, até porque, sabe, a gente tem muitos seguidores nas redes e tal que estão desesperados, já falam, mas por que não estreou no Brasil? Eu só posso falar que está um pouco fora das minhas mãos. Depende de algum festival confirmar. Não está sendo fácil, sabe? Por alguma razão na Europa e agora na Austrália, também vai ter estreia nos Estados Unidos. A galera ama Eu encontrei um dos diretores de festivais do Brasil, agora que a gente estava em Cannes, e, tipo, eu simplesmente acho, eles têm um pouco de medo de colocar esse filme, não sei, sabe? Mas é triste, e se nenhum festival oficial quer tomar, a gente vai lançar de um jeito independente. Eu já estou falando com os valores que saem no filme também, tipo, meu, vamos alugar um cinema, vamos alugar vários cinemas e vamos fazer de nosso jeito, como sempre fizemos também com o filme. Mas o ideal é poder fazer uma estreia oficial, porque eu quero ver meus valores aí, sabe? A galera tirando fotos com eles, sabe? Para eles terem essa estreia no Brasil.
Os baloeiros que estão no filme, que fazem parte do documentário, eles, inclusive, principalmente a história do pai e filho, né, que você destaca mais nessa produção, eles viram esse filme? Conseguiram assistir ou ainda não?
A maioria assistiu já, mas justamente o Jabá, ele não viu ainda, ele só viu trechos. A gente queria convidar ele para a estreia na Dinamarca, mas ele tem medo de voar. Então foi só os outros baloeiros que vieram lá. E ele morreu, o Sérgio morreu. Aí quem assistiu foi a mulher dele, os filhos. Alguns assistiram, outros não, vamos ver.
Um dos baloeiros, esse Sérgio, que faz parte do filme, ele morreu? Morreu como? Foi morto pela polícia ou morte natural?
Foi morte natural, foi doença.
Ah, sim. Hoje, como eu falei, hoje é quinta-feira, 6 de junho, o filme está estreando no Dendy Cinemas, em Sydney, como parte do Festival de Cinema. É um festival anual, muito tradicional, na Austrália. E a lotação do filme já está esgotada, não sei se você sabe. E como é que você está se sentindo, Cícero? Você vai assistir o filme de novo pela 90ª vez? Vai estar lá? Como é que você está se sentindo dessa estreia já de sucesso, de cara? O filme já está com lotação esgotada.
Eu estou muito feliz pelo público de Austrália. Assim, eu estou muito grata, sabe? É muito lindo ver que teve interesse. Eu acho que eu vou assistir, sim, algumas partes, porque eu gosto de sentir como que o público está sentindo, sabe? Tem muita coisa que é... De repente, sentido de humor brasileiro. E eu gosto de ver se as pessoas riem ou não, por exemplo. Ou quem sabe quando os balões sobem, eu gosto de ver as caras das pessoas e tal. Então, eu acho que eu vou assistir, sim. Vamos ver como que a galera aqui sente o filme. Vai ter alguns brasileiros também, então eu sempre tenho curiosidade de... Sabe, conhecer o público também, o que os brasileiros acharam. Tem alguns grafiteiros que eu sei que vão ir também. Eu vou tentar levar um balão pro cinema, só colocar lá na entrada. Sei lá, aí vamos, cada vez é uma experiência nova.
Sabe o que eu queria te perguntar? O nosso tempo já estourou aqui, mas quando você fez esse documentário, você como uma artista grafiteira, né? Eu comentei isso, da sua arte, da arte que eu vi nos balões, elas parecem, né? Parece um grafite voador. Qual balão que você viu que mais te emocionou, que teve o maior impacto para você lá naquele momento, porque você acompanhou isso também, aquele momento catártico, quando eles finalmente soltam o balão? Tem algum balão que marcou a sua memória por ter sido o primeiro ou por ter sido um trabalho belíssimo?
Primeiramente, eu acho importante só fazer essa pequena distinção entre o grafite e o balão, porque realmente eu acho que as artes dos balões explodem a mente, assim, toda a imaginação. É uma coisa muito, muito doida, sabe? É muito única. O grafite, querendo ou não, é muito influenciado por movimentos, tendências internacionais, sabe? E balão tem uma coisa muito única, que é realmente É uma doideira, não tem como você analisar desde uma perspectiva, sabe, assim, de arte plástica essa peça, sabe? Porque é muito doido e é isso é a parte mais linda. Eu acho bem mais criativo que o grafite. Encantando também. Tem muito história que é contada através dos balões. Tem toda narrativa, sabe? Toda uma narrativa. Eu acho que o balão que mais me impactou foi, sim, o primeiro grande, assim, que sai no filme, também é o primeiro grande que a gente vê no filme, foi uma espécie de o Jardim de Eden, o paraíso, tudo, assim, em cores de neon, ou seja, é meio psicodélico, ao mesmo tempo de ser quase que uma imagem bíblica e uma homenagem ao paraíso. Isso, para mim, foi muito doido, porque... Imagina, vindo do grafite que é muito também você colocar seu nome, até você enjoar do seu nome, né? Com balão, cada vez é um mundo que se bota para voar. Então, por exemplo, pode ser o Jardim de Eden um dia, o outro dia pode ser lutadores da revolução, pode ser a guerra na Síria. Sabe, também tem coisa pesada, muito pesada, que tipo assim, conta uma história de uma guerra num balão. Ontem eu conheci um artista na rua, que é um dos artistas mais reconhecidos aqui da Austrália, mas ele me mostrou que ele acabou de pintar um balão sobre, sabe aquele cara que foi preso por WikiLeaks?
É, o Julian Assange?
Isso, ele pintou Julian em um balão, e isso é a abertura da exposição dele esse fim de semana. Tipo, a gente não se conhecia, eu nem conheço o cara, depois fui saber que ele é muito conhecido aqui. Isso foi a intuição dele, porque aparentemente o Julian, o pai de Julian, soltava balão. Isso aqui na Austrália. E nesse mesmo balão que ele pintou, também tem toda uma história.
Você vai para onde daqui com o filme?
Aqui eu vou para Nova York, mas com o jogo, com o game que a gente fez, que é do balão também. Aí eu vou para Games for Change Latinoamérica, que o jogo ganhou uns prêmios no Brasil, no Games for Change no Brasil. E aí a gente vai representar em Nova York essa delegação e mostrar o jogo e tal. Então eu vou dar um pouco de carinho e amor para o jogo também. Isso é um. Como dois filhos meus, filme e jogo. E depois disso, o filme eu acho que vai de novo para Suécia. Não sei, estamos esperando também, sabe? Ah, teve um convite agora para Bangkok, um festival em Tailândia. E é isso, sabe? Vamos vendo para onde nós leva esse balão.
Vamos ver para onde esses balões te levam, sem dúvida. Estão te levando aí por todo o mundo nessa viagem aí sem volta.
Só esperando ele chegar no Brasil. Isso vai ser o momento mais forte.
Vai ser sim. É importante você tentar avisar das suas audiências, né, que ainda não conseguiu estrear no Brasil. É muito sintomático isso. Isso fala muito da mensagem que o filme está trazendo. Cícel Morey Darguiz, muito obrigada pelo seu tempo com a gente hoje. Boa sorte na estreia. O Balomania também será exibido no dia 15 de junho, dá tempo, no Event Cinemas, na George Street, em Sydney, como parte do Sydney Film Festival. Muito obrigada por conversar com a gente hoje.
Muito obrigada a você e obrigada pela atenção.
O futuro do balão acabou.
Balão nosso pra depigar.
É que nem a droga nunca vai acabar.
Pelo fato do quê? Se a gente não tivesse a mente ocupada ou levada aos balões, o que a gente estaria fazendo? Explodindo caixa eletrônica.
Já imagina um pai de família sair e falar, agora eu vou ficar um ano guardado na cadeia?
Só tinha uma coisa que Jabá amava mais do que balão.
Tá em rolezinho aí por aí, correndo o risco de tomar um tiro na cara.
Olha a nossa arte aí, ó.